Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. A gente está de volta com mais um episódio do Tempo Virou, na nossa terceira temporada, feita em parceria com a Acer, para a gente pensar e discutir sobre o nosso futuro. E uma coisa que eu acho importante a gente começar falando aqui é que a nossa intenção sempre foi trazer a noção de futuro para o presente, no sentido de que a gente precisa construir hoje o futuro que a gente quer e não ficar se apegando em metas para 2030, para 2050. Quem faz o futuro somos nós mesmos, aqui e agora, com muito boca a boca, informação e educação ambiental. Também se faz com novas práticas das pessoas e de marcas, que é o caso da Acer, nossa parceira nessa temporada, empresa de tecnologia e que acredita na força do coletivo para grandes mudanças, como a plataforma Earthio, que reúne funcionários e parceiros trabalhando em estreita colaboração para trazer iniciativas ecologicamente corretas em seu ecossistema. E o episódio de hoje, eu tô muito feliz em falar sobre futuro com ninguém mais, ninguém menos que Chay Surui!
Oi, gente!
Muito obrigada, Giovanna, pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui.
Chay, eu tô muito feliz porque você personifica muito do que a gente quer falar sobre futuro. Só pra vocês terem uma ideia, tá? A Chay, ela é mulher, jovem, ativista, indígena, nascida na floresta amazônica, fundadora e coordenadora do Movimento de Juventude Indígena de Rondônia, criado no início de 2021 e que já tem aproximadamente 2 mil filiados. Ficou internacionalmente conhecida pelo seu discurso incrível na COP26 em Glasgow, estampando recentemente o editorial do New York Times. E também faz faculdade de Direito na Universidade Federal de Rondônia e tudo isso com 25 anos, tá? Chay, muito obrigada por estar aqui.
Obrigada,
um prazer. E ó, eu quero dizer também que é a primeira entrevista em 51 episódios. É a primeira vez que eu tenho uma entrevistada aqui do meu lado. Tô muito feliz, imagina a honra que eu tô de ter Chay aqui na minha casa.
Não, a honra é toda minha de poder fazer parte desse podcast que eu adoro, de te conhecer pessoalmente. Estou muito feliz de falar de futuro, de falar de Amazônia, de falar de povos indígenas, de falar de luta.
Obrigada, Chay. Bom, Chay, se eu tivesse te entrevistando logo depois da COP26, provavelmente o nosso assunto aqui seria outro. Mas a gente acabou de sair do processo eleitoral mais acirrado, talvez o mais importante das nossas histórias, porque a gente fala justamente de futuro. Então eu queria começar te perguntando qual é o seu pensamento e as primeiras expectativas para esse novo momento político.
De construção, de futuro, como a gente estava conversando antes. Para mim, né, a revolução, que eu acho que é isso que a gente precisa, ela não é feita, ela é construída. E eu acho que a gente deu um passo muito importante nessas eleições. A gente conseguiu vencer uma etapa a favor da nossa democracia, contra o fascismo. Mas é claro que a gente tem também muito trabalho pela frente. Mas a gente já tem promessas muito boas aí, como o Ministério dos Povos Indígenas, como o Ministério da Igualdade Racial, possivelmente algo interministerial voltado para a questão das mudanças climáticas. A gente tem uma perspectiva de olhar para a Amazônia de verdade, entender a importância dos povos indígenas, falar de sustentabilidade, de ouvir a sabedoria dos povos indígenas que vivem milenarmente em harmonia com a natureza. A gente tem muita esperança. Só o fato já de Lula ter ganhado, o astral já mudou e a gente tá, é isso. Vamos para cima, né? Vamos mudar esse Brasil, vamos transformar ele num lugar melhor para todo mundo.
É agora que a gente vai ter trabalho, porque pelo menos agora a gente tem ferramentas para lutar pelo nosso trabalho, pelo que a gente acredita, porque antes nem isso a gente tinha, né?
A gente estava vivendo um momento de sobrevivência mesmo, né? A gente não conseguia sequer construir, a gente não conseguia ter perspectiva de futuro, não conseguia olhar para frente, porque a gente só estava ali, ó, respondendo a tudo isso que estava acontecendo, literalmente tentando sobreviver. A luta dos povos indígenas é uma luta diária e é uma luta de vida ou morte. Durante esses 4 anos que a gente passou, enfim, a gente teve perdas imensuráveis, né? Eu mesma, pessoalmente, perdi minhas 2 avós na pandemia, perdi um amigo assassinado, porque ele era um guardião da floresta. Vi a violência aumentar contra a gente, vi os invasores ameaçarem, inclusive as nossas crianças. Então a gente estava passando por um, acho que um dos piores momentos que os povos indígenas já passaram, né, no Brasil. A gente viu o aumento das invasões, viu o aumento, né, do garimpo ilegal. E agora a gente pode dizer, não, a gente não vai mais só sobreviver. A gente vai olhar para frente e vai construir o que a gente quer e o que é melhor para todos. Que acho que o meu pai fala muito disso. A gente não está aqui só lutando e protegendo a floresta pela gente. Até porque a Amazônia, a floresta... são pautas globais, sim, no momento que a gente está vivendo no mundo.
É. E tem também a bancada do COCAR, né? Que se fortaleceu muito nessas eleições e elegeu aí Célia, Sônia.
Ontem eu estava com a Célia, com a Soninha e com a Joinha. E toda vez que alguém falava disso, eu gritava, né? E toda vez que eu falava assim, as minhas deputadas, eu falava com tanta felicidade, sabe? É realmente histórico, é extraordinário, é, entendeu? A gente teve Joinha no passado, mas a Joinha... era uma, e eu acho que uma das grandes perdas que a gente teve nessas eleições foi não conseguir reelegê-la, mas agora a gente tem a Sônia e a Célia, que são grandes mulheres e que vão ser essenciais, sim, no Congresso, principalmente por causa do Congresso que a gente elegeu. Né? Passou do momento da gente ter representação indígena no Congresso, passou da gente ter representação indígena em todos os lugares. Ontem eu estava nesse evento do Instituto Lula, em Nave, e eu falei, ó, gente, estou muito feliz que aconteceu, mas eu também estou aqui para fazer a parte chata. Não dá para a gente cometer os erros do passado. E mais do que isso, eu não quero indígena só no Ministério dos Povos Indígenas, não. Quero no Ministério do Meio Ambiente, eu quero nessa, não sei se vai ser interministerial das mudanças climáticas, mas em todos os outros, eu quero na cultura, eu quero na educação, sim, sabe? Passou da hora da gente ter representatividade indígena nesses lugares.
Total. Chay, você nasceu na Amazônia. Você é filha de Almir Suruí e Vaneide Bandeira Cardoso, que são duas importantes lideranças reconhecidas pela luta contra o desmatamento em Rondônia. E o povo Suruí, até pouco tempo, viviam isolados, né? Isso foi coisa de 50 anos, não foi? O primeiro contato, me corrige,
sim,
se a gente tá...
foi 69, 50 e alguma coisinha, não sei.
Então, muito recente. E eu vou te pedir licença aqui, então, para te fazer uma pergunta mais de cunho pessoal. Eu queria saber como foi sua infância, do que você se lembra desses valores que lhes eram passados e como que isso influenciou na ativista que você é hoje.
Meu pai é o grande cacique do meu povo, a gente fala que é Labiau RH na minha língua. E a minha mãe, ela não é indígena, é Neidinha, que a gente chama de Neidinha, ela é ativista, doou a vida dela inteira para trabalhar com os povos indígenas. Foi ela que fundou a Canindé, que é a organização do qual eu sou coordenadora hoje, que trabalha há mais de 30 anos com os povos indígenas, mas que foi fundada para trabalhar com o povo Uruauau, que é a minha outra família. Cresci na minha terra, que é a terra indígena 7 de setembro, mas também grande parte da minha infância eu passei com o povo Uruauau, que se autodenomina Jupaú. Sempre que me perguntam isso, que também passei muito tempo na cidade, então como é que foi viver nesses dois mundos, crescer nesses dois mundos? Eu falei, não é nem dois mundos, gente, é três mundos. Porque é esse mundo daqui, o mundo do meu povo e o mundo dos Uruauau, que é um povo totalmente diferente do meu. Fala outra língua, tem uma outra cosmovisão das coisas. E com certeza, tudo isso fez ser quem eu sou hoje. Eu lembro, meu avô, Marimope, foi um dos grandes caciques do meu povo, um dos maiores líderes que a gente já teve. E eu lembro, quando era criança, ele fazia fogueira para contar a história para mim, para os meus irmãos. Não só histórias da nossa cultura mesmo, mas histórias de resistência do nosso povo. Porque eram três gerações diferentes. Meu avô, ele nasceu e cresceu quando ainda não tinha contato. Meu pai nasceu 5 anos após o contato. E eu já sou bem depois. Ali é crescer perto da natureza, é tomando banho no rio, é indo pescar, é indo caçar. É uma vida diferente. Tudo a gente faz também na coletividade. E aprendendo sempre a respeitar a vida mesmo. Não só a vida do outro, mas entender que a gente tem que respeitar a vida dos animais, que a floresta é vida. Porque se a gente faz parte dela, ela é nossa família também. E a mesma coisa com o povo Uruauau, que é um dos povos mais guerreiros que eu conheço. A história que a gente conta no território. Meu amigo que foi assassinado é do povo Uruauau. Aprendi com eles isso, amar a natureza e o que significa resistência. Como que a gente também já nasceu lutando para lutar.
Apesar de você ser muito jovem, né, você já acompanhou ao longo da sua vida muitos governos e contextos políticos diferentes. Nos últimos 4 anos, a gente sabe muito bem o que aconteceu: aumento do desmatamento, garimpo, mineração, invasão de terras, genocídio indígena. E aí, tudo bem, Bolsonaro perde a eleição, mas quando a gente olha para os parlamentares eleitos e para o mapa da votação, a gente vê que o Bolsonaro ganhou nas áreas de maior desmatamento, onde também tiveram muitos deputados eleitos que defendem essas práticas. Eu queria que você falasse o que que você viveu nesse período recente e que você espera que não se repita no próximo governo, uma vez que a Amazônia está num ponto de não retorno e sem ela não tem futuro para ninguém.
Primeiro que o nosso meio ambiente e as nossas leis foram totalmente desmontadas. Os órgãos de proteção foram totalmente desmontados, o que está acontecendo, inclusive, lá em Rondônia. E isso não é nem terra indígena, por exemplo. Eles tentaram acabar, como eu falei, o governo é bolsonarista também, 11 unidades de conservação. Conseguiram acabar com 2. A gente entrou com um pedido de inconstitucionalidade para rever isso, conseguimos rever, mas os invasores já estavam lá. E os órgãos estavam tão enfraquecidos que o próprio funcionário da SEDAN, que é a Secretaria de Meio Ambiente, levou um tiro. Ele foi lá para o governo reclamar, pô, minha vida foi colocada em risco. O que que aconteceu? Ele foi exonerado. E agora está, inclusive, processando o governo por causa disso. Quero que os nossos órgãos de proteção, a própria FUNAI, seja fortalecida. Eu não quero mais passar 4 anos sem que as terras indígenas sejam demarcadas, né? Eu acho que esse deveria ser um dos primeiros atos do Lula. Eu vou retornar todos os processos de demarcação dos territórios indígenas. Uhum. Aqueles que já estiverem prontos, eu vou decretar agora a demarcação de todos. Quero uma saúde indígena fortalecida, uma educação fortalecida. E ser ouvido também. A gente tem que voltar com os conselhos. Acabaram com toda a participação da sociedade civil, toda a participação indígena nos conselhos. Então a gente tem que retornar com isso também. Tem que estar participando dos processos de decisão, não só lá no Congresso e não só lá sendo eleitos politicamente, mas de todas as formas que fortaleçam a nossa democracia. Eu quero tanta coisa, porque tanta coisa foi perdida, tanta coisa eu não quero viver mais, que se deixar a gente vai falar só sobre isso aqui.
Sim. Não, e aí, o Ministério dos Povos Originários, como a gente disse ali, eu e Chay, a gente tava fazendo um bolão de quem pode ser ministro. A Chay já tem informações quentes, mas a gente não pode contar aqui.
E eu acho que, nossa, esse ministério vai ser lindo. Tanto o poder representativo que se criar um Ministério dos Povos Indígenas tem, inclusive para mostrar para o mundo mesmo. Olha isso.
Sim. Né? Falando de futuro, uma frase que eu nunca vou me esquecer do discurso, que foi lindo, né? O discurso do Lula eleito foi de um perfeito estadista, que a gente não estava acostumado a isso há algum tempo. E eu nunca vou esquecer dessa frase: o Brasil está pronto para retomar o protagonismo na luta climática, preservando os biomas e principalmente a floresta amazônica. Como é bom você ter um presidente que já entendeu a pauta do futuro, da crise climática. Como o Brasil tem tudo para ser protagonista realmente nisso, né? A gente tem, para além da maior floresta do mundo, a gente tem todos os saberes da floresta, comunidades indígenas de uma sabedoria e com essa resistência, com essa luta, onde não se vê isso em nenhum lugar do mundo.
É, não, a gente não pode esquecer o lugar que a gente está. A Amazônia é um dos lugares mais importantes, não do Brasil, mas do mundo.
Do mundo, é.
Porque não é isso que a gente está falando, não estou falando só da minha vida. Principalmente da nossa vida que está ali na linha de frente, né, morrendo. Mas a gente está falando da vida de todo mundo. E quando a gente fala da riqueza da Amazônia, não é só por ela ser a maior floresta tropical do mundo, com a maior biodiversidade do mundo, mas a gente está falando exatamente disso, da riqueza dos povos que estão ali, da riqueza cultural que está ali, que a gente não está valorizando, que a gente nunca valorizou. E tomara que isso aconteça agora, que é valorizar a sabedoria indígena, é retomar a história do Brasil mesmo, que ainda diz que esse lugar foi descoberto quando na verdade foi invadido. A gente tem que falar disso também. Primeiro que a própria ONU já decretou, nós somos os melhores guardiões da floresta. Quem melhor para falar de floresta do que a gente? A Amazônia, e isso aí não sou nem eu que estou falando, tem inclusive pesquisas, é como se fosse um jardim dos povos indígenas, porque ela é o que é porque ela foi construída pela gente também. E é por isso que a gente fala, nós somos a Amazônia, nós somos a floresta. Quando ela alimenta e alimentou a gente plantava as sementes para que elas possam alimentar as nossas futuras gerações. E isso é pensar no futuro também, isso é entender que se eu destruir tudo, eu não vou ter amanhã, eu não vou ter futuro, né? E os povos indígenas falam né, da importância da floresta desde sempre. E não só isso, a gente está colocando em prática soluções baseadas na floresta, baseadas nos povos originários, que estão dizendo, ó, a gente consegue produzir sem desmatar, a gente tem remédio aqui que poderia estar curando as pessoas e que isso nunca está sendo olhado. A gente tem sabedoria para saber ouvir o que a floresta está dizendo. Que foi isso que o meu pai me ensinou também quando eu era criança. Olha, minha filha, você tem que saber ouvir o que as estrelas, o que o vento, o que os animais estão dizendo para você. É, a gente tem essa capacidade de fazer isso, de ouvir o que a floresta tem a nos dizer. E outra coisa, não tem como a gente decidir sobre nada sem consultar as pessoas que vivem ali. Porque isso nunca vai dar certo, se a coisa vem de baixo para cima. Só vai funcionar se as pessoas que estiverem ali estiverem envolvidas nesse processo. Porque as coisas, para darem certo, elas têm que vir da base. Porque é ali que as coisas acontecem. Somos nós que estamos vivendo aquilo.
Isso me leva também para a última pergunta, então. Que você é do povo Suruí, de Rondônia, que se autodenominam Paité. Que na língua tupi-mondé significa gente de verdade, nós mesmos. E eu amo escutar sobre cosmovisões indígenas, porque é muito cheio de metáforas, né? Lindas metáforas, e que traduzem muito bem a vida e as relações ecológicas. E quando a gente está falando de futuro, ou quando a gente fala que o futuro é indígena, a gente está falando que se a gente quiser garantir a nossa sobrevivência, a gente vai ter que cada vez mais viver de uma maneira mais ecológica, como fazem os indígenas, o que no limite representa também um resgate da nossa ancestralidade, né? Então você poderia falar pra gente um pouco mais sobre esse significado para você e como que ele nos informa da importância da sua ancestralidade?
Meu povo é o povo Paité Suruí, e eu sempre faço questão de falar Paité Suruí, porque Paité é como a gente se autodenomina mesmo, e como você bem disse, que significa gente de verdade. Todos os povos indígenas, os nomes significam um pouco do que o povo é, né? Um pouco do que o povo representa. O povo Paité Suruí, gente de verdade, é composto por 4 clãs, Gamépe, Gami, Makó e Caban. Eu sou do clã Gamépe, que é o clã dos guerreiros, que é representado pelo marimbondo preto. E o momento que eu tô vivendo agora também, como ativista e tudo, vem um pouco disso, né? Do meu clã e do meu povo, que é isso, eu sou uma guerreira, né?
Muito.
Diferente do meu avô, que lutava de outra forma, com um arco e com a flecha, e que uma vez impediu que os madeireiros entrassem para tirar madeira na nossa terra, ainda quando o Romero Jucá era presidente da FUNAI e queria permitir que se tirasse madeira de lá, o meu avô pegou o arco e a flecha dele e apontou para quem ele achava que era o chefe e falou: ninguém vai entrar aqui, só por cima de mim. E ninguém entrou. Né? Então, essa ancestralidade vem comigo também, daqueles verdadeiros da floresta, e principalmente do meu clã também, que é o clã daqueles que estão lutando pelo nosso povo, que vão estar na linha de frente mesmo dessa batalha. Hoje meu povo tem quase 2.000 pessoas, a gente vive na terra indígena 7 de setembro, porque foi quando foi demarcada a nossa terra indígena. E aí meu pai fala uma coisa que é: quando o Brasil conseguiu a independência dele, a gente perde a nossa também, né? Foi quando teve o contato com o meu povo. O meu povo é dividido nesses 4 clãs.
O Gabriel é da festa.
O Gabriel tá aqui escondidinho, mas tá aqui com a gente. Gabriel é da festa, e é fácil, né, ser da festa. Nosso povo, a gente não pode casar com o próprio clã, né? Uhum. Só pode casar com outro clã. Cada um também tem a sua função. E como mulher do clã Gamépe, não podia ser outra coisa senão guerreira. E aí vem com quebra de paradigmas também. Também existem paradigmas dentro dos nossos povos. E eu sou hoje a única mulher líder indígena do meu povo.
Olha, é verdade.
Porque o resto é tudo homem. Menos eu, que estão aqui na resistência. Maravilhosa. Com as outras mulheres também. No meu povo fala tupi-mondé, que vem do tronco tupi. Diz que a gente está pelo menos 6.000 anos ali na Amazônia.
É mesmo? Que coisa incrível, gente.
E meu avô, nossa, e tem tantas histórias muito doidas. Meu avô também contava uma história de um rio muito grande, muito grande. E do jeito que ele conta, eu acho que era o mar. Que aí a gente vê, da onde que a gente veio também.
Ah, né? Total.
É incrível isso. Nosso povo também é um povo muito visionário. O meu pai começou um trabalho com o Google em 2012 para ajudar nesse monitoramento, também entender essas novas ferramentas que são as redes sociais para gente. E eu acho que o povo Pai Tessuruí, a gente está nessa construção de levar para o mundo. Meu pai é um cara também internacionalmente conhecido, né, e ele me ensinou muito disso, de levar as histórias, a nossa sabedoria, a nossa cosmovisão, né, de harmonia com a natureza, ouvir a floresta mesmo. E ouvir no sentido como, por exemplo, a minha família, ela tem um espírito que nos protege, que é o espírito do vento forte. Existem outros espíritos também. E eu falei que a floresta é como se fosse nossa família, porque é mesmo. A gente tem, por exemplo, uma árvore. Como é o nome daquela árvore grande? Eu sempre esqueço. Samaúma, que a gente chama de Agoi, que era um clã no passado e que hoje já não existe mais. Que antes o meu povo era formado por 12 clãs. Hoje só tem esses 4 que eu falei pra vocês. Porque os outros desapareceram, foram extintos, tanto por guerras, quanto pelas doenças mesmo, na época do contato.
E os clãs vivem todos juntos? Ou cada um do seu território? Desculpa, pode ser muito leiga a minha pergunta, mas...
Não, acho que não. A gente tem 30 aldeias. A gente dividiu as nossas aldeias em torno do território, como uma forma de proteção mesmo. Porque aí no entorno fica mais difícil as pessoas entrarem, né? E aí é dividido. Geralmente, por exemplo, a minha aldeia, a maioria é Ganep, que é do meu clã. Mas tem outras pessoas de outros clãs também. Por exemplo, tem uma família do clã Caban. Até porque a gente não pode casar um com o outro, então sempre vai ter alguém de outro clã também. Mas geralmente as aldeias são tipo isso. Um clã sempre tem mais, entendeu?
Sim. Que incrível.
Ai, que incrível, eu poderia ficar horas conversando com você. Nossa,
também.
A gente ainda vai trocar muito nessa vida, ó. Quero, viu?
Vocês têm que ir lá.
Por favor.
Vocês têm que ir lá, que aí sim, vocês vão conhecer, vão entender, estão vendo nosso trabalho.
Isso vai ser um sonho, nossa. Olha, não faz esse convite, mas a gente vai, viu?
Não, vai mesmo, que eu falei, a gente trabalha com café, a gente trabalha com reflorestamento, faz SAF, que é Sistema Agroflorestais. Agora a gente está trabalhando com etnoturismo também. Então a gente está fazendo um monte de coisa lá, vocês têm que ir lá.
2023, sem falta. Não por mim, porque eu sei que sua agenda tá, ó, 2022 você já tá bucada.
Biblioteca Ecológica.
O que você quer que as pessoas saibam para aumentar a conscientização ecológica delas?
Eu não poderia deixar de falar para as pessoas assistirem nosso filme, que é O Território, que vai contar a história do povo Uauau, da minha mãe, que é um documentário que conta exatamente um pouco do que a gente passou nesses 4 anos, né, de destruição. Vai contar essa história também do meu amigo que foi assassinado. E eu acho que quando as pessoas veem, é diferente.
Sim.
Né? É diferente do só, enfim, elas lerem, né? Mas quando elas entenderem que, ó, meu Deus, são pessoas que estão passando isso, de carne e osso, como eu, que choram, que riem, que amam, que sofrem, talvez isso as toque mais. E eu vejo que ainda existe também um grande desconhecimento do que é a Amazônia de verdade, não só das coisas ruins, né? Mas do que há, de tudo que há de bom lá também, que é isso. Por exemplo, a gente tem 305 povos, a maioria está na Amazônia. Rondônia, que é o meu estado, é o estado que tem a maior diversidade de povos indígenas. Tem 52 povos indígenas lá, tirando os povos indígenas em isolamento voluntário, né? Sem contar eles, que eles ainda estão lá. E o que a gente sabe sobre esses 305 povos? A gente não sabe nada.
Sim.
A gente não sabe nada, não só sobre a cosmovisão, mas sobre a filosofia mesmo desses povos. A gente não sabe nada disso, dos trabalhos que estão sendo feitos lá, como reflorestamento, né, como uma produção sustentável. E eu acho que isso é um passo importantíssimo também para que a gente mude a visão do povo brasileiro em relação à floresta. É isso, é conhecimento.
Sim.
A gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas e ver toda a riqueza que está lá também.
É o ocupar a Amazônia num ótimo sentido, né? Do tipo, ocupando, preservando, mas aí conhecer, vivenciar.
E se conectar, lembrar isso, é a nossa ancestralidade, é como o nosso Brasil foi construído, é todo esse povo que tem aí.
Gente, a minha dica é Ficções Amazônicas, um livro de Aparecida Vilaça e Francisco Vilaça Gaspar, mãe e filho. Aparecida é antropóloga, dedicou toda a sua vida em estudo aos povos indígenas. É, morou em diversas comunidades por muito tempo da sua vida. E o Fran é seu filho e eles escreveram junto esse livro de contos, que são contos instigantes, muito instigantes, sobre uma troca real entre povos indígenas e não indígenas, que é bem o que a gente está falando aqui, como é importante a vivência dessa troca. São ficções, mas de acordo com a vivência, que são duas pessoas que já vivenciaram muito da cultura indígena, então traz toda essa cosmovisão. Aparecida, inclusive, tem um outro livro que eu não li, mas eu vou dar aqui a dica de tabela, porque o Greg leu e ele amou, e muita gente falou que é um dos livros mais lindos que já leram na vida, que se chama Paletó e Eu. Paletó era uma grande liderança indígena que ela teve contato durante muitos anos da sua vida, então ela escreveu um livro dessa relação dos dois. Então, é assim, eu li, são metáforas indígenas e contos, e como é importante a gente saber mais desse universo, a gente respirar isso cada vez mais nas nossas vidas de todos os lados, porque é isso, é o futuro do mundo.
E aproveitar que tu deu duas dicas, vou dar mais uma também. Eu sei que no último podcast você falou sobre sonhos, e eu li um livro que eu gostei muito, que é da Hannah Limuja, não sei se fala assim, que é O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami. É muito bom esse livro, fala sobre os sonhos, fala sobre essa cosmovisão e da importância dos sonhos pro povo Yanomami. Eu gostei demais, ler.
Nossa, que ótima dica, vou ler. É isso, gente, um episódio maravilhoso, né? Nossa, eu tô aqui emocionada de ter Chay do meu lado, Chay na minha casa, de ter escutado essa fala potente dessa mulher maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, divulguem, e terça que vem a gente tá aqui. Espero vocês. Um beijo.